A oposição em 2014, perspectivas para o ano novo, Jair Almeida, do PT, Zé Negão, vereador do Bloco Oposicionista, conversam conosco a partir de agora. Se você tiver perguntas, 38381213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu vou logo fazer uma pergunta direta aos dois. Eu quero informar, esse ano foi mais um ano, por exemplo, a gente teve esse episódio recente do Pedro Raimundo, né? Que migrou para o Bloco Governista, que foi a surpresa, anunciou. Já tinha migrado, mas anunciou oficialmente aqui no programa Manhã Total, participando do debate das 10. E eu vou fazer um desafio, eu quero saber se Zé Negão e Jair têm coragem de ler no fim do programa, para ficar gravado, essa declaração aqui. Eu, por exemplo, Zé Negão, prometo não migrar para o Bloco Governista até 2016. Eu, Jair Almeida, prometo não migrar para o Bloco Governista até 2016. Eles têm coragem de gravar essa declaração e deixar registrado? Tem ou não tem? Daqui a pouco eu vou perguntar e vou pedir para gravar. 2014 foi um ano mais difícil para a oposição, Jair, no campo da articulação, considerando que do outro lado tem a máquina do governo, né, tem esse episódio recente do Pedro Raimundo, ou dá para dizer que, em linhas gerais, foi um ano positivo para esse conjunto de forças que faz oposição ao governo José Patriota? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Desde já um bom 2015 para você, para os ouvintes da Rádio Pajeú. Um bom dia também, um bom 2015 para o vereador Zé Negão, o companheiro Emílio Vasconcelos. O cara hoje está paz e amor, tá sorridente aqui, tranquilo. Para também os
Você acha que ele também, era bom também que ele gravasse essa declaração?
Ele, principalmente, viu? Porque esse homem está deixando de ser polêmico, a gente está preocupado com isso, né? Então, bom dia também especial para o Tito Barbosa, para a Michele, e um bom 2015 para todos os afogadenses e para toda a região do Pajeú que escuta essa emissora, a Rádio Pajeú. Bênio Júnior, eu diria que para o Partido dos Trabalhadores, de forma especial, o ano 2015 foi um ano 2014, muito bom, 2014, né? 2015 será melhor ainda. E por que que eu digo isso? Porque para a gente tinha um pedido a Papai Noel, né? Qual era o pedido que a gente fez desde o início do ano? Queríamos reeleger Dilma presidente. Esse, né, foi o nosso principal pedido, esse foi o nosso principal objetivo para 2014. Objetivo realizado, agradecer aí ao Papai Noel e ao Papai do Céu também, porque essa foi uma eleição diferenciada das outras, e eu digo que aí teve também um dedo de Deus nessa eleição, nessa reeleição da presidente Dilma.
Então Deus, também estamos, Deus era Dilma?
Com certeza. Também estamos satisfeitos porque o PT continua com a maior bancada de deputados federais na Câmara dos Deputados. Esse também é um dos objetivos do partido. É claro que a gente esperava mais, né, principalmente a contribuição aqui de deputados federais de Pernambuco, que não aconteceu, mas mesmo assim também atingimos esse objetivo. Então eu diria para você que a nível de partido, a nível nacional, a gente atingiu nossos principais objetivos. 2014 foi um ano muito bom para o Partido dos Trabalhadores.
E para você, Zé, recentemente o bloco de vereadores que faz oposição na Câmara perdeu Pedro Raimundo, ainda assim dá para avaliar o ano positivo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia Jair, Emílio Vasconcelos, Michele Martins, Tito Barbosa, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Primeiro, agradecer aqui o espaço e desejar um 2015 com muita saúde, muita paz, e que seja melhor do que 2014 para todos os afogadenses e todo o pessoal da região do Pajeú. Nil, 2014, nós podemos dizer que foi mais do que positivo. Como o presidente do PT aí falou, graças a Deus e à vontade da maioria do povo brasileiro, Dilma se reelegeu presidente, qual nós apoiamos. Foi um dos motivos que nós se desligamos do grupo que estava, eu, o vereador Vicentinho, também no momento teve a participação do vereador Cício Miguel, mesmo estando junto do lado do prefeito, mas não concordou com o apoio que ele deu contra o que é de melhor para o Brasil, para afogar da Engazeira, votando contra a presidente Dilma. Ele foi contra todos os seus princípios, aonde o movimento que ele iniciou na vida política foi dentro do movimento sindical, e ele ficou contra tudo isso para ficar a favor de uma pessoa que nunca fez por Afogado, pelo Nordeste, e jamais iria fazer. Portanto, foi um 2014 bom, e que a gente teve uma perspectiva boa. Você veja aí a votação que os nossos deputados tiveram aqui em Afogado da Ingazeira, começando pelo federal, Zeca Cavalcante, 4.305 votos. O nosso estadual, Júlio Cavalcante, 3.510 votos. Onde eles mesmos diziam em todos os locais aí, de esquina em esquina, que nosso grupo não tinha condição de dar 2.000 votos, nem a Zeca, nem a Júlio. E graças a Deus fomos os segundos mais votados aqui. Isso é aí uma prova que o povo de Afogado é um povo independente e votou no grupo que nós apoiamos, começando pela presidente Dilma. Não conseguimos vencer aqui com João Paulo, para senador, e com o doutor Armando. Mas a frente também não foi a que eles diziam, que ia ser com 4 ou 5 mil votos. A frente só foi 1.028 votos. E Dilma ganhou com 3.600 e poucos votos no primeiro turno, e no segundo turno ganhou com mais de 7 mil votos. Quer dizer que isso é uma prova que o povo afogadense é um povo inteligente e sábio. Sobre a questão da saída do nosso ex-companheiro Pedro Raimundo, isso aí nos pegou de surpresa. Até porque, Nil Júnior, a campanha nem tinha terminado ainda. Você vê que doutor Armando já foi nomeado ministro, e um ministério de grande influência para o desenvolvimento do Brasil. Doutor Armando perdeu a eleição, mas continuou senador. Nesse momento agora ele vai assumir o ministério, Douglas Sintas vai assumir, nós vamos ter dois senadores, Humberto Costa, Douglas Sintas, vamos ter um deputado federal, Zeca Cavalcante, um deputado estadual, Júlio Cavalcante. Vamos ter também aqui Manuel Santos, que foi votado. Vamos ter a presença aqui, junto conosco também, de Pedro Eugênio, que foi votado aqui e com certeza vai fazer parte do governo Dilma. João Paulo também, que foi candidato a senador, com certeza vai fazer parte do governo Dilma. Portanto, é uma soma de valores, e o que é mais importante, 2015 nós vamos mostrar aí e trabalhar e fazer tudo no mundo para que venha as coisas para Afogado da Ingazeira, que venha mais do que está vindo. E Pedro Raimundo, durante a campanha, a gente andamos muito junto, principalmente na região do São João. E em várias reuniões lá, ele chegou a dizer por que estava apoiando Dilma, Armando Monteiro, João Paulo, Zeca e Júlio Cavalcante. E naquele momento ele dizia que aquilo que estava indo para o São João, como a quadra coberta, a escola que estava sendo construída lá, uma escola de referência, mais de 1 milhão de reais, era recurso oriundo do governo federal, da presidente Dilma, enaltecendo vários poços que foram cavados aí pela Codevas. Por último, nós levamos dois poços para o São João, um no Lagedo, onde ele participou da reunião, e outro no próprio São João. Um deu água e o outro, infelizmente, não conseguiu que tivesse água. Portanto, a gente foi pego de surpresa. Mas, como também essa questão desse projeto que está sendo votado hoje.
Esse código tributário.
Porque a gente se reunia frequentemente e Pedro era o primeiro que dizia: não vote nesse projeto. Vai vir projeto polêmico aí que vai ser contra a população e eu não vou votar. E de antemão eu quero até antecipar aqui que esse projeto chegou aqui véspera de Natal na Câmara e está para ser votado hoje, véspera de final do ano, é um projeto que já estava prontinho. Não tinha chegado no poder legislativo ainda, porque o prefeito não tinha a maioria absoluta. Ele precisava de mais um vereador. E esse vereador ele conseguiu, que foi Pedro Raimundo. Agora eu acho difícil Pedro chegar hoje e votar contra o povo, votar a favor desse projeto, porque ele vai acabar com toda a história que ele tem. Porque ele sempre dizia a gente: um projeto que chegar naquela casa que for contra o povo, eu não vou votar nele, eu vou votar contra. Espero que hoje ele continue com essa mesma opinião e que ele mantenha a palavra que deu.
Agora, você participou da reunião com os técnicos ou não?
Veio um técnico aí mostrar a questão do projeto, e naquele momento eu fiz três perguntas a ele. Primeiro, por que era necessária essa reformulação nesse código tributário, se os mesmos tributos que que tinham estava sendo passado para esses. E ele disse que era porque hoje o poder executivo não tinha o poder de chegar e cobrar dos contribuintes, das empresas, dos contribuintes maiores, que é os comerciantes, porque não tinha autonomia. Eu disse que não tem condição, porque lei é para ser cumprido. Está sendo reformulado porque está sendo mudado algumas coisas e está sendo ampliado. Como, por exemplo, todos os afogadenses viram que em 2013 passou uma equipe em todas as residências, entendeu? Medindo as casas, local por local, cozinha, sala, quarto, tudo. E foi feito um recadastramento. Para que foi feito esse recadastramento? Todo mundo sabe. É para aumentar a arrecadação tributária do município. O técnico veio dizer, ó, aqui nem mudou as taxas de alíquota e nem as outras taxas, nem não tinha como mudar. Porque o ISS mesmo é 5%, podendo ir até 6,5%. O que mudou é a forma como vai ser. Um exemplo, você tem hoje uma residência, você tem hoje um terreno, que ele pode estar avaliado na prefeitura, um exemplo, uma residência esteja avaliada em 20 mil, e o valor real dela hoje ser 300 mil. O prefeito pode chegar a adequar isso aí, e através daquela alíquota ali, mesmo sem ter o aumento da alíquota, mas vai aumentar o IPTU, como também outros impostos.
Você diz que tem... pode alterar o cálculo básico para o tributo, manter o percentual, entendeu? Mas aumentar o valor venal do imóvel.
Pronto, aí eu disse a ele, se já tem aqui no Código Antigo, por que vai reformular agora? Se está reformulando é por isso. E eu também quero dizer um exemplo na questão de Pedro. Quando ele veio aqui, que ele deu a entrevista dele, eu estava em Recife. Mas gravaram e passaram para mim. Quando ele disse que tinha aderido ao governo do prefeito Zé Patriota, porque ele, Zé Patriota, tinha sido o prefeito que tinha feito mais pelo São João. Aí eu digo de novo e repito, ele esqueceu, durante a campanha, quando a gente fazia as visitas, ele dizia que o que tinha sido feito no São João foi por uma questão do governo federal. E a prova está aí. 1 milhão e pouco que tem lá de investimento é do PAC, que o governo federal liberou para construir no São João. A quadra coberta, alguns poços pela Codevas. Assim, ele comparou até um exemplo, que Dona Gisa não tinha feito quando era prefeita, e o prefeito Zé Patriota estava fazendo agora. Mas ele tem de entender que quando Dona Gisa era prefeita, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, que odeia o Nordeste. Esse pessoal do PSDB odeia nordestino. Vocês veem o que estava aí na mídia, o que era que os sulistas diziam com os nordestinos. Portanto, nem Fernando Henrique fez pelo Nordeste, principalmente por Afogado, nem se o Aécio Neves tivesse ganho, o Playboy tivesse ganho a eleição, não ia fazer. Quer dizer que tudo que tem desenvolvimento em Afogado da Engazeira, quer dizer até o amigo Pedro, um exemplo, a estrada que chega no São João. O maquinário que veio para Afogado é do PAC 2. É Patrol, reta escavadeira, caçamba, um caminhão-pipa. E veio para fazer a melhoria para as estradas para o povo de Afogado da Engazeira. Você veja o que foi ampliado em Afogado da Engazeira em termos de saúde. 7 PSF foi reformado e ampliado com recurso oriundo do governo federal, através da presidente Dilma. A farmácia básica, os remédios que é dado ao pessoal. A questão do transporte escolar, quantos ônibus já tem aí, se eu não me engano, são 14 ônibus escolares. Isso são recursos oriundos do governo federal. E nós vamos agora mostrar à população que muita gente estava pensando também diferente. Um exemplo, nós vamos inaugurar um posto de saúde aqui no São Brás. Aí está dizendo é o prefeito. Ora, como é que é prefeito se o dinheiro vem do governo federal? Ele entra com a contrapartida de 5%, que essa contrapartida, entendeu? Só é para que ele faça a questão de planta, essas coisas, que no final isso até retorna para o município. Quer dizer que o que está sendo feito em Afogado da Engazeira, o que vem sendo feito, meu amigo Pedro, é do governo federal. Você não foi para o lado do prefeito porque o prefeito está fazendo no São João. Quem está fazendo é quem ama o povo, quem ama os nordestinos. É a presidente Dilma.
Vamos lá, eu pergunto aqui para Jair. Jair, tem questionamentos aí ligados a esse pacote anunciado, com rigor maior de acesso a benefícios previdenciários. O Zé Siqueira está dizendo, e ontem no Jornal Nacional teve uma reportagem sobre mudanças nos programas sociais e dizendo que o PT está acabando com conquistas dos trabalhadores. né? E está reclamando, dizendo que é para o PT chamar agora Partido Petrolão, fazendo referência à questão da Petrobras. Ele está falando, obviamente, do anúncio feito ontem pelo Mercadante de medidas provisórias que tornarão mais rigoroso o acesso a muitos benefícios previdenciários, como seguro-desemprego, pensão por morte, né, que nós já falamos um pouco aqui, questão do seguro-desemprego, o que está falando, entre as mudanças... Período de trabalho exigido para que o trabalhador requeira pela primeira vez o seguro-desemprego mudou de 6 para 18 meses. Pensão por morte tem que ter carência de 24 meses de contribuição, 50% mais, e a pensão é proporcional, 50% mais 10% para o dependente. Também abono salarial, esse abono agora, ele não é, não é só ter recebido um mês para ter direito ao abono no mês seguinte. São 90 dias, pelo que eu li, e o abono é proporcional aos meses trabalhados. Trabalhou 5, recebe 12 avos, não é assim? 5, 12 avos do salário mínimo. Também mexe com auxílio-doença, né, dizendo que antes era o trabalhador recebia ficando mais de 15 dias afastado, agora são 30. E o seguro-defeso, que eu já disse, não tem muito a ver com a gente, mas o pescador que recebe na época do defesa, ele agora tem que ter comprovação de 3 anos. Nessa linha aqui, o Geraldo Araújo está arretado dizendo que você está defendendo bandidos do PT, que o PT está assaltando o povo. Como é que você reage a quem está tendo esse tipo de questionamento? Esse ano foi difícil para o PT por conta desse episódio da Petrobras, e agora esse pacote aí que o Zé Siqueira está questionando.
Muito bem, Júnior. Primeiro, a gente vai dizer aqui que eu estou defendendo e que defendo sempre, né? É um partido sério e que, certo, parte agora dia 1º para uma marca que dificilmente outro partido vai conseguir, certo? Que são 4 mandatos presidenciais consecutivos, né? Elegendo aí uma mulher 2 vezes. E isso são barreiras que esse partido foi criado para superar essas barreiras, certo? E isso é o que eu defendo. Esse partido que foi aprovado na eleição agora, né, como partido que merece, certo, dar continuidade a esse projeto que vem aí iniciado com Lula há 12 anos e que merece mais 4 anos, né, como consequência de um bom trabalho executado. Esse partido que foi avaliado aqui a partir da eleição da presidente Dilma Rousseff, certo, majoritário aqui em Afogados em Gazeira, com mais de 13 mil votos, né, majoritário em Pernambuco, né, com uma diferença enorme, e no Brasil também, certo, majoritário. Então é esse projeto político que eu defendo. Se nesse partido tem pessoas corruptas, pessoas que estão cometendo crime, eu defendo que eles sejam punidos como todos os outros de outros partidos também. O que precisa ficar bem claro em relação a essa questão de corrupção, que ela não é uma coisa criada pelo Partido dos Trabalhadores, nem por nenhum outro partido. É algo que, certo, faz parte da matéria humana, né? A corrupção política, ela está nos meios de comunicação, ela está dentro do judiciário, ela está dentro da igreja, né? E precisa sim ser combatida. E a população votou em Dilma, reelegeu Dilma, porque achou que ela sim seria a melhor pessoa para combater, né, esse mal que prejudica muito o nosso país e que precisa também de exemplos. Não se combate corrupção simplesmente com palavras, mas acima de tudo, com punição. A gente dá exemplo a nossos filhos quando eles erram, punindo, dando castigo, para que eles aprendam que dessa forma não dá certo. E aí também, pela primeira vez no país, está acontecendo isso, né? Corruptos políticos estão sendo presos, estão sendo denunciados e estão sendo punidos. E amanhã ou depois, eu, por exemplo, sou um político ainda sem mandato, vou pensar 2 vezes, né, em entrar em esquemas de corrupção, porque eu vou saber que eu posso ser punido, que eu posso ser preso, que eu posso ser processado. E esse é o grande legado que o Partido dos Trabalhadores está trazendo para esse país. E isso não é da agora, não, certo? Os 12 anos que o PT vem presidindo esse país, vem criando uma abertura, um portal da transparência, que é um exemplo hoje a nível mundial. Que, infelizmente, por exemplo, aqui em Afogados em Gazeira, a gente tem um portal só de nome, que parece mais um blog político, para privilegiar a prefeitura nas suas ações e não para privilegiar a população para ter acesso a informações, né? A CGU também, que hoje tem uma capacidade muito maior de fiscalização e de cobrança em relação principalmente aos recursos federais. Então tudo isso, Nil Júnior, é uma das principais ações do governo e do Partido dos Trabalhadores que foi pensado lá atrás, antes da gente chegar à presidência da República. É claro que o fato de ter filiado o partido não cabe a ninguém achar que o Partido dos Trabalhadores é corrupto. Eu sou presidente do partido aqui em Afogados da Ingazeira, Emílio, certo? É um membro desse partido. Nós não somos corruptos, por exemplo. Nós temos grandes nomes do Partido dos Trabalhadores, como o próprio Lula, como a presidente Dilma, certo? Como o próprio João Paulo, como referências, né, na política brasileira. Nós temos hoje, por exemplo, um caso que a gente não conseguiu reeleger um deputado federal chamado Fernando Ferro, por ser correto, por não ser corrupto. Porque se fosse corrupto, estava reeleito, certo? E aí terminaria a sua vida aposentado como deputado. Então nós temos grandes exemplos, e essa é a grande marca do Partido dos Trabalhadores, e não, ninguém vai colocar essa carapuça na nossa cabeça, não. Agora, vamos sim dar um exemplo, certo? De cidadania, dar um exemplo de democracia, dar um exemplo de politização. E mesmo tendo o cargo máximo da presidência da República, o cargo máximo do país, certo? Sermos capazes de punir, inclusive, membros do nosso partido. Esse é o grande desafio, esse é o grande legado que o Partido dos Trabalhadores traz para a população, traz para o mundo da política hoje. E é por isso que a gente vai ser lembrado na história, não por causa de corrupção, tenho certeza disso. Em relação à questão dos tributos aí, né, Júnior, isso nada mais é do que uma adequação, certo? Os tributos, no caso aí do caso de trabalho, eles são fruto de arrecadação. Não se pode pagar sem ter arrecadação. Você não pode usufruir, certo, de um benefício se você não contribui, certo? Esses são casos aí principalmente de contribuição. Então é preciso que se contribua. Eu lembro aqui que no início do governo patriota aconteceu uma coisa interessante, certo? Pessoas foram demitidas das prestadoras de serviço, ficaram recebendo seguro-desemprego e trabalhando para a prefeitura sem receber nada. Então são manobras, certo, que acontecem inclusive aqui no município, que precisam, certo, ser fiscalizadas, que precisam, certo, de ações para diminuir isso, porque quem está sendo lesado, não é, é o trabalhador que tem o seu direito e muitas vezes não consegue garantir esse direito. Por quê? Porque vem uns espertos em um, certo, e a partir da lei, usam dessa lei, né, com o apoio de algumas pessoas que não denunciam isso, e acaba usufruindo um direito que é de todos que tem esse recurso recolhido.
Lucinalva Carvalho está dizendo, a gente vota no vereador para quando precisar contar com ele, mas uns a gente não sabe nem quem é, diz ela, como é o caso do Pedro Raimundo, que ele saiba o que fez para não prejudicar o povo, porque quem sai lucrando nisso tudo são os vereadores, está dizendo ela. Maria José entende que Jair quer ser prefeito de todo jeito em Afogados, e está dizendo que está com pena de Jair. O debate das 10. Muito bem, voltamos com Jair, com Pedro, com Zé Negão. É porque Zé deu uma cacetada em Pedro e eu não esqueci. Marcelo Pereira falou, está falando aqui para Zé Negão, que os investimentos feitos no São João só chegaram porque a prefeitura fez os projetos, né? O povo de Afogados sabe porque Zé e Vicentinho romperam, está criticando. Então fale para ele, fale para Ricardo, que na sequência eu pergunto para Jair.
Primeiro, já que o Marcelo foi por último, mas eu vou começar por Marcelo. Meu amigo Marcelo, olha, veja bem, a prova da decisão que eu, Vicentinho, seu Cício Miguel e os demais vereadores, Pedro Raimundo, Renan e Antonieta, junto com o grupo da ex-prefeita União pelo Povo, tomou de votar em Dilma, votar em Armando Monteiro, João Paulo e nos deputados Júlio e Zeca Cavalcante, não foi o grupo da União pelo Povo todo, uma boa parte, outros ficaram à vontade e votaram nos seus candidatos. É uma prova e a demonstração teve aí, meu amigo. Dia 26 de outubro, o povo foi às urnas. Você está esquecido que Dilma ganhou aqui com mais de 7 mil votos? Aí não adianta você dizer isso. A questão é porque a obra foi para o São João porque o prefeito trouxe. E as que foram para Itapetim, Iguaraci, Tabira, Carnaíba, Flores e para o país inteiro. Foi o prefeito, foi, que levou o projeto lá. Para você ver que a presidente Dilma faz um governo para o povo, para o menos favorecido. Olha, ela implantou até um PEMAC, é um plano que dá incentivo aos funcionários da saúde desenvolver o trabalho melhor, com mais força, com mais vontade, para todo o Brasil. E chegou aqui uma parcela no mês de julho e não foi repassada para os funcionários do município. Eu não sei se você sabe disso. Foi passado só para a equipe da Queimada Grande. E não deram justificativa, porque não passaram para o restante dos funcionários que saem de casa de manhãzinha prestando seus serviços. Você veja os planos, os programas sociais são tudo do governo federal. Aí, meu amigo, é Marcelo, isso aí é...
Esse que falou, Marcelo Pereira.
Pronto, Marcelo Pereira. Essa questão que essas obras foram para o São João, lógico que os prefeitos têm que fazer seus projetos, levar para Brasília. Mas não significa que só eu daqui não, que faz os projetos, não. Você vê de Itapetim, São José, Tabira, Carnaíba e o país inteiro, que você vê o que a presidente Dilma vem fazendo. E independente de projeto, ela ainda manda as coisas para os municípios. Entendeu? Como ônibus escolares, como essa frota mecânica que veio para todos os municípios, sem prefeito fazer projeto. E ao amigo Ricardo, eu quero dizer a ele que ele pare bem direitinho, pense e analise. Por exemplo, a festa que foi feita aqui para comemorar a eleição, a reeleição da presidente Dilma e a eleição dos deputados Zeca Cavalcante e Júlio Cavalcante. Você disse que foi uma bagunça. Eu acredito que você devia estar com ciúme, porque você nunca tinha visto uma manifestação popular o tanto que você viu em Afogado da Engazeira com a reeleição da presidente Dilma. O povo foi à rua, o povo foram para a rua, os agricultores, os homens do campo, dos bairros, da zona urbana e da cidade vieram para a rua. Foi a maior demonstração que o povo queria, a reeleição da presidente Dilma. Agora, infelizmente, você deve ser um conservador, não gosta do povo, não gosta de desenvolvimento, aí você diz isso. Porque se você olhar direitinho o que veio para Afogado da Engazeira, do governo de Lula e de Dilma, se eu começar a dizer hoje, só termina amanhã. Mas eu ainda vou dizer aqui, parte, IFPE, Centro de Inclusão Digital, Academia das Cidades, Ponte sobre o Rio Pajeú, Anel Viário, Bolsa Família, Conjunto Habitacional, é muita coisa, frota mecânica, ônibus, aí isso só termina amanhã. Aí você dizer que os eventos que foi feito. Primeiro eu quero dizer a você que o evento de comemoração da eleição da presidente Dilma foi um grupo que se uniu, entendeu? E fez até uma cota para que aquilo acontecesse, para que o povo ficasse alegre. Aquelas pessoas que estavam lá, você está faltando com respeito e consideração. Aí a explicação já está dada. Quando é uma coisa para o povo, você deve ser um cara muito rico, muito bem financeiramente, você tem ódio quando você vê o povo na rua brincando, se divertindo. Até quando eu coloco meu bloco mesmo, que é o bloco do povão. E sobre a questão de traição, que você está dizendo que eu traí a ex-prefeita Giza, que eu traí patriota, o povo de Afogado sabe. Quando eu me elegi, na época, ao lado do grupo que a ex-prefeita fazia parte de Giza, teve uma divergência na questão da presidência da Câmara. E quando eu tomei a decisão, eu participei de mais de 20 reuniões sem ter acordo. E quando eu tomei a decisão de votar em Luiz Odon, depois tomei a decisão de ir para a Frente Popular ficar com o Totônio. Eu consultei as bases, isso aí eu digo e provo que eles estão tudo aí e sabem disso. E eu fiz em prol de Afogado da Engazeira. Em toda a região onde eu fui votado, eu levei trabalho para lá, serviço para lá. Como eu venho trabalhando e batalhando através da Codevas, através do governo federal, através dos deputados, que em 2015 nós vamos cobrar essas ações aqui em Afogado da Engazeira. Agora faça o seguinte, veja entre eu e patriota, quem é que é traidor. Patriota nasceu a vida dele, a história dele no campo político, na área dos trabalhadores. Do trabalhador rural de Afogado da Engazeira, depois foi para a FETAP, da FETAP foi para a CONTAG, isso fazendo parte, viu? Defendendo os trabalhadores. E quando é agora, ele deu as costas a tudo isso aí. A tudo que é de melhor que vem para Afogado da Engazeira, para os trabalhadores não só de Afogado, mas do Brasil. Para ficar com o Playboy, para ficar com a S. Neve. O que é que você me diz, Ricardo? Aí você devia ver o que é trair aí. Traiu Lula, traiu Dilma e traiu o que é mais importante, meu amigo Ricardo, o povo. O povo de Afogado foram para as urnas e estourou mais de 7 mil votos à frente. Enquanto o candidato que você votou, que eu tenho quase certeza, e que o prefeito apoiou a SNF, teve 6 mil votos, Dilma teve quase 14 mil votos. Quer dizer que trair é isso aí. Ele traiu todos os princípios que ele tinha. Eu não. Eu fiquei do lado do povo, fiquei junto com Lula, com Dilma, porque foi quem fez por Afogado e quem vem fazendo pelo desenvolvimento de Afogado. E vou continuar junto, viu, meu amigo Ricardo? Infelizmente, você pode ficar com seu playboy, que isso aí não vai me preocupar em nada. Se abraça com ele e siga firme, porque eu vou seguir firme do lado do povo, do lado de Dilma, do lado de Lula, que foi quem construiu o Brasil e está fazendo pelo povo de Afogado e do Brasil.
O Santo Pereira, já ali no bloco anterior, falando que o maior esquema de corrupção do mundo é no Brasil, tá, o caso da Petrobras. E o Jânio quer saber se já acha justo esses cortes que Dilma está fazendo, aumento da inflação, né? E teve uma pergunta aqui, teve um ouvinte que disse que já está dizendo que quer ser prefeito, acha que já quer ser prefeito de todo jeito. Eu vou reformular essa pergunta querendo saber o seguinte. Eu estou achando vocês, o discurso de vocês está muito bonitinho, muito bonito. Vocês estão abraçados aqui politicamente com o mesmo discurso. Mas vai ter uma hora aí no negócio que vão ter que desbulhar esse milho aí para saber. Por exemplo, quem vai encabeçar a chapa da oposição em 2016? É o PT? É o Bloco dos Vereadores? Em algum momento vocês vão ter que ter um debate mais amplo. Tem os setores da União pelo Povo, remanescentes do grupo da ex-prefeita Gilza, que também deverão participar do debate. Então, eu pergunto, primeiro, Jair, você continua querendo ser prefeito de Afogados? E segundo, como levar esse debate num clima tranquilo com esses outros setores da oposição que também têm interesses próprios para esse processo?
Bem, Júnior, primeiro, a gente tem que falar aqui do Partido dos Trabalhadores, né? Não falar de Jair, certo, especificamente. É claro que as pessoas lembram porque eu fui o candidato do Partido dos Trabalhadores na última eleição. E você imagine só, Júnior, se a gente do PT tivemos coragem de enfrentar uma eleição, certo, enfrentando de um lado, certo, a maior liderança política, individualmente falando, a ex-prefeita Gisa, que a gente lembra aqui, como você lembrou, certo, normalmente estava fazendo aqui sempre esse debate, quando prefeito e também quando oposição. De outro lado, certo, Totone, Patriota, a Frente Popular, e a gente não teve medo de entrar nesse meio, muito mais, menos agora, certo, nesse processo de reestruturação da oposição. E eu já adianto aqui a resposta para você, certo, nem Jair, nem o PT, certo, vai deixar de fazer oposição até 2016, e não tenho dúvidas, certo? Dependendo do PT, não vai deixar de ter candidato de oposição aqui de forma nenhuma, certo? A nosso propósito é unir o grupo, estamos aqui com o vereador, certo, Zé Negão, estamos abertos a discutir com outras pessoas, com outros partidos, certo? Agora, nós temos o nosso objetivo, né, de fortalecer a oposição e, quem sabe, aí ter o candidato do PT ou um candidato dessa coligação de partidos sem problema nenhum. Não tenho vaidade pessoal nem interesse pessoal, mas quero sim representar, certo, essa politização de Afogado da Engazeira. Afogado da Engazeira não se entende, certo, não se aceita não se ter oposição. E o PT, certo, com certeza vai contribuir com essa oposição, como vem contribuindo já há 6 anos praticamente, porque é assim que a gente vem trabalhando há algum tempo atrás. E eu queria também, dentro desse espaço, Júnior, reforçar o que Zé Negão disse aqui. É importante que o ouvinte saiba que na Câmara de Vereadores está se fazendo uma reforma tributária a toque de caixa de última hora, no apagar das luzes do Natal e do Ano Novo. Para que isso? É importante que o ouvinte e o contribuinte, né, de Afogado da Engazeira pergunte por que essa reforma tributária no último momento, né, já no recesso parlamentar. Então tem muita coisa aí, certo, que precisa ser explicada, e uma reforma não se faz assim em duas sessões, sem discutir com a sociedade, e acredito que esse seja um erro do governo José Patriota, que está tentando, certo, empurrar de goela abaixo, já que tem uma grande maioria na Câmara. E aí fica também hoje um desafio aí para o Pedro Raimundo, né, vai manter a posição que ele apresentou antes, ou vai ser o fiel da balança para aprovar, né, essa reforma tributária aí a toque de caixa. A gente precisa discutir, Nil Júnior, outras questões interessantes aqui, que eu vi inclusive em seu blog, né, na véspera de Natal aí, que mães que precisavam ganhar seus filhos tiveram que ser levadas aí até para Recife para certo? Ter um parto para que sua criança nasça. Então, eu fico aqui um questionamento em relação ao hospital regional, em relação à questão da saúde. Para que serve um hospital que nem parto está fazendo? Certo? A gente vai chegar ao ponto de fechar esse hospital regional, porque se nem parto está fazendo, porque a gente entende que isso é uma questão básica. E aí eu quero fazer a crítica também aqui para os prefeitos da região que não cobram uma posição do governo do estado em relação a isso. Né? Inclusive o prefeito aqui, o presidente da AMUP, né? O prefeito de Afogados da Engazeira, por que que não fala alguma coisa em relação a isso? Fica calado. E quero aqui levantar a bola do prefeito de Solis, que é um dos únicos aqui que vem à Rádio Pajéu, que cobra e que não aceita o fato de você estar aqui levando de ambulância pessoas para que seus filhos nascem em Recife. Inclusive, a gente está perdendo aqui, né, cidadãos afogadenses, né? Vão ser cidadãos recifenses, serra talhadense, caruaruense, porque não estão nascendo aqui mais crianças. E esse é um problema sério na saúde nossa aqui, não só de Afogados, mas da região. A questão, Nil Júnior, da coleta de lixo, certo? Uma das promessas do governo patriota também, que continua da mesma forma, de uma forma vergonhosa. A gente vê pessoas se equilibrando, né, os trabalhadores da prefeitura se equilibrando numa montanha de lixo em cima de uma caçamba, arriscado aí um acidente e causar aí sequelas sérias, e ninguém faz nada em relação a isso. E a única desculpa que se diz é que se falta dinheiro. É interessante que se falta dinheiro para questões básicas e sérias e urgentes e necessárias, mas não falta dinheiro para, por exemplo, a prefeitura de Afogados da Engazeira pagar a AMUP do jeito que vai, nos 4 anos, pagar quase 700 mil reais a AMUP. É o que a gente vem aí acompanhando, o repasse da prefeitura de Afogados da Engazeira para a AMUP. E para quê? Qual é a explicação desse repasse quando em governos anteriores não se passava em torno de 30, 40 mil em 4 anos? Por que que se passa quase 700 mil para a AMUP durante esse período de governo? E aí, qual é a moral que o prefeito tem para reclamar que falta recurso se você está jogando fora? Essa é a nossa avaliação, não tem necessidade desse recurso ir para a AMUP, está sendo jogado dinheiro fora. E você poderia aí estar construindo, no mínimo, aí 200 postos artesianos. Poderia estar investindo aí na frota, na coleta de lixo, naqueles equipamentos mais adequados para fazer essa coleta de lixo. A questão da saúde, poderia estar se pensando também, certo, em a aquisição de ambulâncias, que ainda é muito carente, tanto as do hospital regionais como as municipais. Então a gente fica nessa discussão. A gente tem hoje o governo federal investindo em construção de escolas na zona rural, em Afogados da Engazeira, em Carnaíba, em outras cidades como o Zé Negão citou aqui, mas ainda Afogados ainda tem as turmas multisseriadas, alunos, né, estudando junto a primeiro, segundo e o terceiro ano, às vezes até o quinto ano numa mesma turma. E o governo federal está criando essas escolas, abrindo espaço para que as prefeituras criem essas escolas para acabar com essas turmas multisseriadas. Será que o governo vai investir, ao invés de estar mandando dinheiro para a AMUP, vai investir para pagar mais professores para acabar com as turmas multisseriadas na zona rural? Ou a gente vai estar cometendo, né, essa grande injustiça, onde quem mora na cidade, quem estuda na cidade, tem o privilégio de estudar um ano só com uma professora, e quem mora no campo tem que estudar 3 anos, certo? Ao mesmo tempo, com um professor só, alguns até 5 anos juntos, certo? A questão do transporte escolar, Afogados da Engazeira é uma das cidades que ainda transporta os seus alunos no sistema de pau de arara. E aí nós não temos nada contra os donos de pau de arara que estão prestando esse serviço. Mas temos sim com relação à gestão municipal que não resolve esse problema. Por quê? Por que tem tanto ônibus aí disponível do governo federal? Certo? A gente estava discutindo aqui tantas ações, né? E que só é preciso hoje botar a lata d'água na cabeça e pegar na fonte, que é o governo federal. E muitas vezes essa lata usada ainda é furada de forma premeditada. Para quê? Para beneficiar empresas, para beneficiar pessoas, ao invés de beneficiar a população. A Afogados da Engazeira já era para ter uma frota de ônibus escolares do caminho da escola completa, para não precisar, certo, alugar nenhum carro. Para você ter uma ideia, até bicicletas são disponíveis. A gente tem exemplo em Carnaíba, tem bicicleta para os alunos em Engazeira. Então, o que é que está faltando aí? Está faltando boa vontade e aproveitar ainda mais esses recursos federais. A gente faz aqui um debate por quê? Porque o prefeito usa os recursos federais, passa para os meios de comunicação como se fossem seus, né? Eu tenho certeza, como tem gente no São João acreditando que a escola e a grande quadra, certo, seja uma obra, uma ação do governo municipal, quando na verdade é um recurso do governo federal certo? Que existe para todas as cidades e está sendo construído em várias cidades, e que é preciso apenas que seja apresentado o projeto e que se doe o terreno. Essa é uma das ações e que a gente cobra do governo municipal. Qual a dificuldade que tem, né, o prefeito patriota de assumir que temos esses recursos federais beneficiando a nossa população? Por quê, certo, que ele não assume isso? E aí eu quero também aqui, no Júnior, deixar uma pergunta aqui para o prefeito que vai vir amanhã, certo? Se ele se arrepende de ter votado e apoiado o candidato do PSDB a presidente da República, Aécio Neves. Ou se isso vai ser uma sequência, se ele saiu aí do campo da esquerda e está indo para o campo da direita, porque essa é que é a verdadeira posição que ele tomou nesta eleição, né? Então, tudo isso precisa-se de oposição, precisa de pessoas sérias, precisa de partidos sérios para estar questionando. Não é para botar defeito, não, mas é para melhorar, certo, a situação de nossa população, principalmente daqueles que mais precisam. A gente vê, por exemplo, a questão do trânsito em Afogados da Ingazeira, certo, que é uma reclamação aqui diária na Rádio Pajeú, e ninguém faz nada. Por quê? A gente vê aqui que foi usado muito a Invesa como uma moeda de propaganda do governo municipal, e a gente sabe que a Invesa está passando por problemas financeiros hoje, inclusive atrasando os salários dos seus funcionários, com risco de fechar, segundo informações. Eu queria que o prefeito amanhã dissesse aqui, né, o que é que está acontecendo com a Invesa, desse uma satisfação para os funcionários da Invesa, né, procurasse garantias para que eles recebessem, né, o seu salário. E esse é o papel da oposição, certo? Mostrar algumas coisas que o governo não quer mostrar, que quer botar embaixo do tapete, porque nesse momento não interessa discutir Invesa, não interessa discutir coleta de lixo, não interessa discutir o repasse da Prefeitura de Afogados da Ingazeira para a MUP. Então ficam esses questionamentos para que amanhã o prefeito possa estar aqui respondendo à população de Afogados da Ingazeira.
Zé Negão, repercutiu muito semana passada a participação do ex-prefeito Totônio, né? A parte inicial do debate, eu percebi Totônio uma postura muito elogiosa, patriota, mas na reta final deu aquele recado, né, dizendo que se as lideranças continuarem sendo ouvidas, e ele é uma dessas lideranças, continuará tendo o apoio dele, caso contrário, até ele pode ser o candidato. Toda vez que se fala numa possibilidade de candidatura de Totônio, se fala na possibilidade de unidade ou de junção de Totônio com os setores da oposição. Isso pode acontecer?
Meu Júnior, antes de responder essa pergunta aí, eu queria aqui, para mim não esquecer, de colaborar aqui com algumas coisas do companheiro Jair, quando ele fala nesse recurso que vem ao município através do governo federal e também desse dinheiro que está sendo tirado do povo de Afogados da Ingazeira para ir para a MUP. A gente, desde já, eu quero aqui deixar que você amanhã faça essa pergunta: com que é que está sendo gasto? Por exemplo, 2013 e 2014, segundo levantamento, já passa de 340 mil reais. Isso é muito dinheiro. Isso é dinheiro para ser aplicado. Outra coisa, todo ano tem um debate aí na Câmara, os professores aperreados porque não tem aumento. Enquanto os outros municípios dão aumento aos professores da região, enquanto o governador eleito, Paulo Câmara, chegou no seu programa de governo e disse que ia dobrar, duplicar o salário dos professores, que ia ficar no mínimo R$4 mil cada um, o prefeito do município não dá aumento, entendeu? Não paga nem a tabela que vem estabelecida pelo governo federal, os professores do nosso município. Que o que era que a população podia estar aplaudindo agora, Nil Júnior, era o seguinte: era quando chegasse na Câmara agora, um aumento, o aumento dos professores, que não recebe, entendeu? Não recebe nem o que o governo federal passa, e para os outros funcionários também. Fizesse um plano de carga e carreira e desse aumento aos outros servidores. Aí, tudo bem. Agora, até porque com esse dinheiro que está tirando de afogado para a MUP, podia fazer isso. Por que não faz? Vem com a carga tributária, os comerciantes já tudo aí apavorado com a carga tributária do Estado, que todo mundo sabe que é uma carga tributária de estourar tudo. Aí agora chega um técnico e diz: a gente tem de tirar do grande para tentar fazer para o pequeno. Quem vai pagar com isso é a classe média alta e o comércio. O comércio já está sufocado. Aí vai causar o quê? Desemprego, vai aumentar a carga tributária, os comerciantes vão ficar tudo aí aperreado, a classe média alta e toda a população afogadece. Aí minha preocupação é essa. Porque em vez de mandar um aumento para os servidores do município, pega o dinheiro e repassa para a MUP, está sendo gasto em quê? Quem é que está fazendo algum trabalho lá para receber esse dinheiro? Mais de 340 mil em 2 anos. Quer dizer que em 4 anos vai passar de 700 mil, quase 1 milhão, dinheiro do povo de Afogado da Engazeira. Aí é difícil de se explicar. É bom que faça essa pergunta amanhã, para que ele explique aqui o que é que está fazendo. Apesar que o vereador Renon, Renildo Santos, colocou um requerimento na Câmara e terminou 2014 e não teve resposta. Pedindo como era que estava sendo gasto esse dinheiro, com que era, para onde ia, e não foi respondido. Terminou 2014, foi um requerimento do vereador Renon. Em 2015 agora, foi aprovado por unanimidade. Em 2015 agora, nós vamos fazer agora coletivo, e se não tiver resposta, vamos procurar o Ministério Público.
E Totônio?
Sobre a questão de Totônio aí que você falou, é o seguinte, o nosso grupo político, incluindo o PT, que fez parte, junto agora em 2014, desse bloco, nós vamos começar a se reunir e discutir o que é que nós vamos debater na questão política para 2016. 2015, o nosso debate vai ser o seguinte, trabalhar e procurar que venha mais coisa para Afogado da Engazeira. Até porque nós temos pessoas que tá nos representando a nível federal e a nível estadual. Nós vamos ter aqui Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento da Economia do Brasil, um dos maiores ministérios da presidente Dilma. Nós vamos ter 2 senadores, Humberto Costa, que vai ser líder do governo no Senado, e Douglas Cinta, que está assumindo no lugar do doutor Armando. Vamos ter Zeca Cavalcante, deputado federal, Júlio Cavalcante, estadual, Manuel Santos, estadual. E vamos ter ainda, com certeza, João Paulo, que vai fazer parte do governo da presidente Dilma, e Pedro Eugênio. Quer dizer que isso aqui, ó, é um grupo que sempre pautou para trabalhar para o povo. E nós vamos, 2015, se esforçar a fazer todo mundo para trazer o desenvolvimento para Afogado da Engazeira, através desse grupo político aqui, debatendo 2016. Porque você veja bem, a eleição é em 2016. Hoje o prefeito anda aí que nem segue em tiroteio. Ele vai e procura uma pessoa que é aliada do grupo da ex-prefeita Giza, chama para conversar, manda um auxiliar dele ir, manda outro representante dele ir, oferece emprego, oferece espaço, pergunta o que é que a pessoa está precisando, que se estiver precisando é com ele mesmo que ele resolve, mas não resolve problemas da campanha que ele saiu visitando no porta a porta, prometeu as coisas e não cumpriu. Eu quero só dizer aqui o seguinte, pega o plano de governo de Afogado da Engazeira, que foi bem elaboradozinho pelo prefeito Patriota, e veja se ele executou em 2 anos de governo, só falta 2. Ele não executou 10% do que tem dentro do plano de governo. Pode olhar aí. E vamos debater a partir de 2015 isso aí? Vamos trazer para aqui, para o meio de comunicação, vamos para a Câmara e vamos cobrar o que se colocou no papel. Quer dizer que colocou para ser uma fantasia ou para ser a realidade? E não está sendo realidade. O que tem aqui em Afogado da Engazeira feito, entendeu? É coisa que ficou do ex-prefeito. Escola Giselda Simões, projeto do ex-prefeito Totônio Valadares. Reforma e ampliação dos postos de saúde, projeto do ex-prefeito Totônio Valadares. Polo Moveleiro, projeto do ex-prefeito Totônio Valadares. Matadouro, abatedouro, projeto do ex-prefeito Totônio Valadares. E outros que tem aí. Quer dizer, ele tem que mostrar para que veio, o que é que ele está fazendo. Agora, tá se propagando na mídia, é uma coisa. E fazendo é outra. Tem de fazer, tem de mostrar a cara. Essa questão aí que o Totônio está dizendo, que pode ser candidato a prefeito, isso aí ele tem de se preocupar. Enquanto ele está querendo entrar na casa do povo, prometendo o que tem e o que não tem, prometendo vice a um, a outro, tem uns 8 vice. Candidato a vice-prefeito dele. Ele se pega muito bem para quando 2016 ele esteja unido. Porque se ele não estiver unido, ele vai disputar a eleição aqui, que o povo de Afogado é inteligente. É um povo livre e soberano. Enquanto ele está fazendo isso, nós vamos debater o que é melhor para Afogado. Vamos procurar isso aqui, ó, esse grupo político, através dos senadores, do ministro Armando Monteiro, dos deputados, e de Pedro Eugênio e João Paulo, que vai fazer parte aí do governo Dilma, e vamos se unir e conversar com o povo, debater com o povo, sem estar oferecendo, perguntando o que é que quer, o que é que precisa, venha pro meu lado que eu lhe dou emprego, que eu lhe dou isso, dou aquilo. Ele não conseguiu arrumar a casa dele. Com os que votou nele, os que votaram nele, que foram pra rua, fizeram promessa, trabalharam, deram o sangue, estão aí do lado de fora, aí ele tá querendo ajeitar. Vou ajeitar o grupo da ex-prefeita Giza, que vai vir pra mim, vou escantear o ex-prefeito Totônio, vou deixar esse povo aí, vou formar meu grupo e vou mostrar quem mandei Afogado sou eu. Ele tá enganado. Zé. Porque o povo de Afogado é livre e independente.
Bom, notando na reta final, eu tinha lançado... Não sei se eu posso considerar isso uma brincadeira. Estou falando sério aqui. Se vocês gravam, porque teve essa questão de Pedro, eu quero saber se vocês leem isso aqui e gravam. Tu vai gravar, Zé? Eu, Zé Negão, prometo não migrar para o bloco governista até 2016.
É, para dizer aqui no ar. Para
dizer no ar. Para eu gravar aqui no sistema.
Eu, José Edson Ferreira, vulgo Zé Negão, prometo
esse
não
é
migrar
povão
para o grupo governista até 2016. Até porque Zé Negão, esse... é do povão.
Jair Graça também?
É, agora eu quero saber o que você vai para o prefeito gravar amanhã também, certo? Mas vamos lá.
Quem é que ele vai puxar. Você, pronto, vamos pensar então, numa coisa
bem. Eu, Jair Almeida, Jair do PT, prometo não imigrar para o bloco governista até 2016, certo? Pronto. E prometo mais, certo? Que se pudesse, participaria da posse de Dilma, né, no dia 1º.
Porque
então
não vai,
esse...
Não?
esse era um dos meus sonhos de 2014.
Não, mas não vai porque não quer,
certo?
Né?
Que não vai poder ser realizado.
Não vem com essa, não.
Né?
Não
mas vou participar, certo? Através das transmissões.
Se você disser que tá liso, tem até ônibus aí fretado, deve ter, levando o povo para lá.
Pois é, liso e precisando trabalhar. Isso é que é o
então
problema.
Ah, o problema é esse, tá precisando trabalhar. Gente, feliz ano novo para vocês, a gente continua debatendo. Hoje à tarde vamos para a Câmara acompanhar essa votação.
Pronto, é importante. E até porque, meu Júnior, eu quero aqui desde já convidar a população que vá à Câmara. Até porque hoje eu vou pedir ao presidente da casa que ele nomine o voto.
Você vota nominal.
Cada vereador vote da sua forma. Uhum. Quem vai votar a favor do projeto e quem vai votar contra o projeto. Porque isso é importante, esse debate aí, porque 2015 é quem vai mostrar quem está certo e quem está errado. Um exemplo, eu já vou adiantar, eu vou votar contra o projeto. E quero aqui dizer no ar, se em 2015 não tiver alteração nenhuma nos tributos do nosso município, eu venho aqui pedir desculpa, de público. Uhum. E se não tiver, eu vou cobrar também dos que votaram a favor, que estão dizendo que o projeto é um projeto bom, que não vai prejudicar ninguém, né? Assim, desde já eu quero dizer isso aqui, agradecer a todos, desejar um feliz 2015, que seja melhor que 2014, com muita paz, harmonia, saúde, e que o povo de Afogado da Engazeira esteja feliz. Agora, ninguém sabe depois se esse projeto for aprovado, que eu não acredito, até porque o fiel da balança aí vai ser Pedro, e Pedro não vai querer carregar essa cruzinha nas costas pro resto da vida. Ele vai pensar muito lá antes de votar.
E vamos acompanhar. Obrigado, Zé. Feliz ano novo, Jair. Obrigado.
Muito bem. É, eu queria desejar também um Feliz Natal, porque a gente
celebra...
Estamos
no tempo de Natal.
Natal até o dia de Reis, e a gente não pode também aqui deixar de desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal e um ano novo de boas políticas, né? Que a gente possa fazer aqui, certo? Dos transmissores da Rádio Pajeú, certo? Sempre a boa política, a política que contribui para o engrandecimento da nossa sociedade. Parabéns à Rádio Pajeú, né? Que o 2015 seja um ano de muita força para essa rádio.
Para todos nós, agradecer ao Emílio estar aqui acompanhando. É final do debate de hoje.